Eu começo a mensagem dessa noite mostrando três momentos da Bíblia, dois momentos onde Jesus está inserido e mostram o comportamento de Jesus diante da religião. Esses mestres da lei, eles eram os religiosos da época, vamos chamar de líderes religiosos, como se fossem pastores ou padres, eram essas pessoas da época. E aí Mateus capítulo 12, já no versículo 1, ele diz o seguinte: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Então, Jesus ele estava indo de cidade em cidade com seus discípulos pregar o evangelho, pregar as boas novas do evangelho, e nesse ponto ele era seguido por uma grande multidão, e esses homens da lei, esses religiosos, seguiam Jesus também, porque eles queriam ver o que Jesus estava ensinando, e queriam confrontar o ensinamento de Jesus. Eles estavam preocupados com todo esse alvoroço que Jesus estava fazendo. E aí a Bíblia faz questão de mostrar que eles passam por um campo de lavouras no sábado. E os discípulos de Jesus estavam com fome, trabalhando, estão com fome, e começaram a colher espigas, para comer essas espigas. E aí o próximo versículo diz que os fariseus, vendo aquilo, disseram: ahá, pegamos vocês, pegamos na tampinha, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Preste atenção, o sábado é o chamado Shabá para os judeus, o pôr do sol da sexta-feira à noite até o pôr do sol do sábado à noite, eles não podiam fazer absolutamente nada. Haviam regras tão específicas do que podia ser feito e o que não podia ser feito, que se a sua casa pegasse fogo, existiam linhas de pensamento que diziam: se a sua casa estiver pegando fogo, você pode pegar só as coisas que conseguir carregar na sua mão, e aí você não está em pecado por não ter guardado o sábado. Outras linhas diziam que você só podia, eram mais radicais, você só podia sair com a roupa do corpo, não podia nem pegar nada. Então, o Shabá era, o sábado era algo sagrado para aquele público, e eles estão falando: ah, pegamos vocês, vocês não cumprem o Shabá, vocês estão aí colhendo e estão trabalhando no sábado, coisa que ninguém faz. E esses eram os fariseus e os saduceus. Aí Jesus começa a explicar e diz: olha, vocês viram, e ele dá uma pequena explicação: vocês viram Davi quando veio de uma batalha e ele estava com fome, eles entraram no templo que não era permitido e comeram os pães. Vocês conhecem os sacerdotes hoje que trabalham no sábado dentro do templo, é uma espécie de pastores trabalhando hoje, os pastores eventualmente, eu estou trabalhando no sábado, mas eventualmente os pastores trabalham no domingo. Então ele estava dizendo isso: vocês percebem que os sacerdotes podem trabalhar no sábado e não lhes é imputado culpa com relação a isso, ou seja, não há culpa, Deus não... E aí Jesus continua com essa história e diz: cara, vocês entenderam tudo errado, vocês entenderam o sábado tudo errado. E aí ele solta esse ensinamento, essa grande lição, em Marcos 2:27, ele diz: então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Jesus está querendo dizer? Eu não sei quantos de vocês gostam de carro e gostam de cuidar das suas coisas, especialmente de carro, mas eu tive um amigo, ainda é meu amigo, e ele tinha um carro e ele cuidava demais desse carro. Ele toda semana lavava, passava cera, lavava por dentro, passava produtos nos pneus e por dentro, até aí tudo bem. Mas ele todos os dias, ele passava um paninho por fora, tinha um pequeno aspirador por dentro, até aí tudo bem, um cara caprichoso, um cara higiênico. Mas ele detestava dar carona para qualquer pessoa, porque essas pessoas iam sujar o carro dele. E não era qualquer pessoa, eu me lembro dele me dizer algumas vezes que ele não gostava nem que a filha dele andasse no carro, porque ela botava os pés, ela era pequena, botava os pés no carro, isso incomodava ele. O carro foi feito para o homem usar, e não o homem para cuidar do carro. Você entende esse exemplo? Você entende essa analogia? O que Jesus está dizendo é que o sábado foi feito para servir o homem, e não o homem para servir o sábado. O que Jesus está dizendo é, para aqueles fariseus, aqueles homens da lei naquela época, ele está dizendo assim: vocês acreditam que Deus ama mais a lei do que ama as pessoas? É isso que Jesus está falando. Ele percebe o coração religioso, e o que acontece com os fariseus, e eles entram pelo legalismo, é que eles mergulharam tanto na lei, eles mergulharam tanto na religião, no que pode e o que não pode fazer, e eles deixaram de lado as pessoas. É isso que a religião faz. A religião endurece o coração no que pode e o que não pode fazer. A religião traz o foco na lei. E em algum momento da jornada, as pessoas, elas são negligenciadas. E eu escuto ao longo dessa vida, pessoas que tiveram experiência com igreja e com religião. E não é difícil encontrar pessoas que foram magoadas pela igreja. Por exemplo, há muitos anos, se por um acaso a sua mãe era divorciada, isso era um problema com uma visão legalista. Talvez você tenha se magoado com uma visão legalista de uma igreja porque o seu irmão era gay. A visão legalista, ela está muito forte e muito ligada, a religião está muito ligada àquilo que pode e àquilo que não pode fazer, e não se preocupa com o coração das pessoas. E é muito fácil, você pode estar dizendo assim: Maurício, você está falando de religião e eu estou aqui numa boa, mas eu não sou um religioso. É muito sutil nos tornarmos religiosos, é muito sutil nos acostumarmos com o negócio igreja e entrarmos no automático, no modelo de religião. Quer ver só? Quem aqui não precisava resolver uma situação, sei lá, conseguir um emprego, pagar uma dívida, ou conquistar o coração da amada ou do amado, e não disse: eu vou fazer um jejum, e esse jejum vai ser forte, 24 horas, vou tomar só água. Quem não fez um jejum para receber alguma coisa? Quem não estava com algum tipo de dificuldade e disse: eu vou fazer um pacto com Deus agora, e eu vou levantar por 7 dias de madrugada e vou orar de madrugada para que Deus escute a minha causa e me responda. Naturalmente e de maneira sutil, nosso coração, ele tem a tendência a acreditar que fazer as coisas é o centro do nosso relacionamento com Deus. E aí Jesus, diante desses fariseus, ele está dando essa lição sobre o sábado. Ele está falando: vocês acham que tem problema os meus discípulos que estão com fome? Vocês acham que Deus está preocupado em guardar o sábado ou que essas pessoas se alimentem? Ao longo da história do cristianismo, ao longo da história da igreja, pessoas usaram a lei de Deus para desonrar pessoas criadas à imagem de Deus. Pessoas usaram a lei de Deus como um artifício para desonrar pessoas criadas à imagem de Deus. E Jesus foi muito rápido para desfazer isso com os fariseus. E a conversa vai, a conversa vem, tem um diálogo acontecendo ali. E Jesus fala para eles essa pérola. E eu quero que você pare aqui. Jesus fala: vocês estão preocupados com o sábado, vocês estão preocupados com a lei, vocês estão preocupados com a religião, vocês estão preocupados com Salomão, vocês estão preocupados com Moisés, com o templo. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. E nessa hora o tempo parou. Começou a entrar um vento forte, a voz de Jesus ficou um eco, entrou uma música de fundo vibrante de guerra, tipo Avengers, e começou tudo, e aí Jesus soltou essa pérola no versículo 6 de Mateus 12. Ele diz: eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. E o tempo parou naquele momento. Jesus disse: eu sou maior do que o templo. E você deve estar pensando: Maurício, não tem graça nenhuma isso que tu acabou de fazer. E não faz sentido nenhum dar ênfase a essa fala de Jesus. Mas porque para a nossa audiência, para a nossa cultura não faz sentido. Agora, para aquela cultura, aquilo que Jesus falou era absurdamente importante e um impacto do que Jesus estava falando. Jesus falar que ele é maior do que o templo naquele momento, ou soou como uma loucura, ou soou como uma megalomania, ou soou como uma ignorância, ou soou literalmente com aquilo que alguns deles acreditavam que ele era, ou soou heresia. Por que isso? Porque o templo era o centro da religião do judaísmo naquela época. O templo era tudo para todos os judeus. Havia uma cultura antiga, uma cultura longa sobre a presença de Deus no tabernáculo, depois no templo que foi bolado, foi dado a Deus por Davi e foi construído por Salomão. Dentro desse primeiro templo de Salomão tinha a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos, tinha a vara de Arão, tinha outros elementos, era um lugar sagrado. O templo era a presença de Deus, o templo era a religião, o templo na cabeça daquele público era Deus, e agora Jesus está dizendo que ele era maior do que Deus. Deixa eu te dar uma informação a respeito disso. Pessoas, judeus, morreriam por causa do templo, de tão importante que o templo era para eles. Para nós hoje, uma igreja, se derrubar a igreja, se mudar a igreja, nós vamos ficar tristes, mas nós não vamos relacionar da maneira que eles relacionaram naquela época. Olha essa história que aconteceu no mundo. O imperador chamado Gaius Calígula, você já ouviu falar sobre Calígula, certamente, um louco, um lunático, ele, para ofender os judeus e para talvez criar alguma briga, ele constrói uma estátua dele próprio e manda que o governador da Síria, Petrônio, coloque dentro do templo judeu. Então imagina a loucura. Roma havia invadido o Jerusalém, e agora esse imperador de Roma, ele manda uma própria estátua dentro do templo. Ele queria profanar a religião dos judeus. Então esse imperador Petrônios, ele vai e leva essa estátua, ele é responsável por fazer isso. Então quando ele está chegando nessa cidade portuária, a história conta que dezenas de milhares e milhares de judeus estão esperando essa comitiva romana, e quando eles descem, eles acreditam que é uma guerra, mas não é uma guerra, porque os judeus não acreditavam que poderiam vencer a força do Império Romano. Então, esses judeus todos, eles estão de joelhos, e a história conta que eles tiram a sua capa, colocam o seu pescoço à prova e diz: não coloque essa estátua lá dentro, que vai profanar o nosso templo. Nós preferimos, e nós pedimos que vocês cortem as nossas cabeças e não façam isso. Ele ficou assustado, esse governador da Síria, e ele seguiu o caminho. Foi difícil, passou ali alguns dias, mas ele seguiu o caminho em direção da cidade. Quando ele foi na próxima cidade, agora um número infinitamente maior de judeus estava reunido naquele lugar, tiraram suas capas e colocaram os seus pescoços disponíveis ao fio da espada, e eles estavam dizendo: corte os nossos pescoços, mas não coloque essa estátua lá dentro, porque isso vai profanar o nosso templo, a nossa religião e o nosso Deus. Petrônio estava desesperado porque, um detalhe, eles fizeram isso por 40 dias. Camponeses, agricultores vieram dos campos, se concentraram na cidade, reuniram-se milhares de judeus e fizeram isso por 40 dias. A economia da nação parou, a comida, tudo parou. E esse governador não sabia mais o que fazer, porque se ele voltasse com essa estátua, não ia só perder o emprego, ele ia perder a cabeça. E numa reviravolta, eu diria que milagrosa, Calígula foi assassinado. Provavelmente você conhece a história, foi assassinado numa conspiração do próprio Senado Romano contra ele, exatamente nesse ponto, e aí nada acontece. E aí está aqui Jesus dizendo: eu lhes digo, aqui está, eu sou maior que o templo. Jesus, tudo bem, já falasse muitas coisas, mas tu, maior do que o templo, é difícil. Era uma ofensa, era inconcebível aquela mentalidade, porque o templo, ele era o centro da religião naquele ponto. Deixa eu te dar mais informações desse templo, para você entender um pouco mais. Esse templo em que Jesus está se referindo, não é o templo de Salomão, é conhecido como o segundo templo. O templo de Salomão foi construído em 586 a.C. Alguns anos depois, ele foi destruído. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Você conhece a história. Algumas mentes brilhantes, intelectuais de Israel foram para lá. Você conhece a história. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Lembra do quarto homem na fornalha? Eles são levados para lá. E aí, alguns anos depois, eles recebem a permissão para voltar e construir o templo. Agora, naquele ponto, o governador, ele permite que construa, o imperador permite que construa um templo, mas não tão grande agora. Porque o templo de Salomão era literalmente gigantesco. E agora ele permite que eles construam um pequeno templo e voltem e construam esse pequeno templo. E aí você provavelmente conhece a história que quando eles inauguram esse pequeno templo, existe uma gritaria no povo, e a Bíblia diz que é uma mistura de choro e de alegria, porque os jovens ficavam alegres porque tinha um templo, e os mais velhos, que conheciam a glória do antigo templo, choravam porque esse templo era muito pequenininho. Aí acontece que alguns anos depois, quase 500 anos depois desse pequeno templo, exatamente 20 anos antes de Jesus nascer, Herodes constrói um templo gigantesco, que é esse templo, para agradar esse período de paz junto com os judeus. E aí, irmãos, esse templo, ele era gigante. Tem uma foto que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse templo construído por... Essa é uma réplica de como era o templo na época. Esse espaço todo, ele compreendia, se os quarteirões no Brasil normalmente são 100 metros por 100 metros, se nós formos usar essa média, você precisa pensar onde está a sua casa hoje e pensa em 12 quarteirões. Pensa em 4 quarteirões para a esquerda e 3 quarteirões para trás, é o tamanho de todo esse lugar. Pensa num shopping gigante, aqui no Rio Grande do Sul nós temos o Barra Shopping. Pensa no shopping com estacionamento, é isso. É conhecido como uma das maravilhas da antiguidade, uma das maravilhas do mundo na antiguidade. Algumas pedras, e aí tem uma próxima foto, que é a foto do templo. Esse templo tinha 20 metros de altura, algo como um prédio de 6 ou 7 metros, num prédio você vai imaginar. E as pedras que estão nesse muro, essa é uma coisa de doido, é uma coisa de louco. Essas pedras tinham 1,5 metro de altura, 1,5 metro de largura e 5 metros de comprimento. É simplesmente uma obra gigantesca, uma obra incrível. E Herodes, ele construiu de uma maneira tão importante que aquela região tinha terremotos na época. E ele construiu essas pedras de maneira que elas tinham um dedo de diferença uma da outra, da base até o topo. Então era uma construção à base de terremotos. E aí Jesus, nesse primeiro exemplo, ele liberou essa pérola. Eu sou maior do que o templo. Tá bom, eles engoliram, agora Jesus está dentro do templo, num outro momento, adiante disso, e eles estão dentro do templo, junto com os discípulos. Marcos capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Ou seja, eles estavam em choque. Você precisa imaginar que era algo impensável ter uma estrutura tão grande como aquela. Ela era imponente para aquele público e era o centro da religião. Tudo que acontecia naquela nação passava na questão religiosa, passava por aquele templo. E agora os discípulos de Jesus estão passando da mesma maneira que hoje a gente olha um Discovery Channel e a gente não entende como é que esses caras carregaram essas pedras até aqui. Como é que eles cortaram essas pedras? É algo magnífico até hoje. Imagina naquela época esses caras olhando e falando: olha só, mestre, que pedras enormes, que construção magnífica. E aqui é o ponto dessa segunda experiência de Jesus, a primeira com os fariseus, a segunda com os discípulos, de Jesus com a religião. Esse é o ponto, eu quero que você preste muito atenção, é o ponto máximo da mensagem. Eu espero que você esteja comigo. Se você está comigo e não está dormindo, aí fala um amém aí no chat para eu olhar aqui. Se você não acredita, ou se você tem dificuldade de acreditar em algumas coisas da religião cristã, ou da fé cristã, se você tem dificuldade de acreditar no Gênesis, na criação dos animais, alguma coisa, eu quero que você pare e observe exatamente isso que vai acontecer agora. É uma coisa que você não escuta todos os dias, mas é uma evidência muito clara. Marcos capítulo 13, versículo 2, ou seja, o próximo versículo, os discípulos estão passando, estão falando: olha que negócio magnífico, Senhor. Olha que coisa incrível. E Jesus dá essa resposta. Ele diz: você está vendo essas construções, essas grandes construções, aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas elas derrubadas. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas elas derrubadas. No grego a palavra derrubadas é jogadas. No português, se eu pudesse traduzir, seria: essas pedras serão jogadas ladeira abaixo. É literalmente isso que Jesus está falando. Agora essa audiência, os discípulos estão observando isso e estão pensando: como? Será? Porque Jesus falava coisas que eles não entendiam. Será que Jesus está falando isso literalmente? Será que ele está falando isso metaforicamente? Será que é uma parábola? O que será que Jesus quer dizer com isso? E eles estão com isso na cabeça. E com certeza, na mentalidade dos discípulos, que eram judeus, acostumados com a vida de frequentar o templo, eles pensavam: se isso acontecesse, seria o apocalipse, seria o fim do mundo. E aí a Bíblia conta que eles saem dali, eles descem o vale, sobem, no próximo versículo, sobem o Monte das Oliveiras, de um lugar onde eles conseguem enxergar o templo. E agora Pedro, Tiago, João e André, eles não tiram isso da cabeça, eles estão impressionados com a informação de Jesus. E aí a Bíblia diz que, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Senhor, diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a se cumprir? Essa história é contada nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, especialmente e mais detalhadamente Lucas capítulo 21, e é reconhecido por todos os teólogos como o mini apocalipse descrito por Jesus. Ali Jesus fala sobre o princípio das dores, ou coisas que aconteceriam num futuro distante, mas ele dá uma resposta específica a essa pergunta. Dentro de toda essa ideia do mini apocalipse, ele dá uma resposta específica para esses discípulos sobre a pergunta deles: quando que esse templo vai cair? E aí Jesus diz: quando um exército cercar a cidade de Jerusalém, esse é o tempo. Ele dá uma resposta clara. Quando um exército cercar a cidade de Jerusalém, fujam. Vocês que estão nos campos, não venham para a cidade. Vocês que estão na cidade, fujam para os montes. Ai de vocês, orem, torçam para que a esposa de vocês não esteja grávida nesse momento. Torçam para que orem para que as esposas de vocês não estejam amamentando nesse momento. O povo de Deus vai sofrer, vai haver muito sofrimento, vai haver um massacre. E aí os discípulos estão ouvindo aquilo, e Jesus está dando essa mensagem, e o teor da conversa, não parece que Jesus está vingativo, não parece que Jesus está amaldiçoando. O tom da conversa é de Jesus triste, lamentando, como se ele entendesse, soubesse disso e estivesse triste. Agora, vocês sabem o que aconteceu? Vocês estão comigo até aqui? Eu vou fechar esse negócio daqui a pouco, tá? Tá muito chato? Fica comigo que eu já vou fechar. Já vou ligar as pontas e vocês vão entender. Você sabe o que aconteceu? Vocês não vão acreditar. Vocês só vão acreditar porque vocês são crente. Crente acredita. 40 anos depois, foi exatamente isso que aconteceu. Alguns jovens líderes judeus reuniram gangues e conseguiram ganhar numa batalha de uma legião de romanos. Uma legião de romanos tinha 3 mil soldados, aproximadamente. Eles ganharam, e ganharam força e pensaram: vamos nos libertar dos romanos. E começaram a arrebanhar camponeses, agricultores de todos os arredores, e criaram um exército para lutar contra Roma. O imperador da época, Vespasiano, ficou sabendo disso, ficou doido e foi pessoalmente para lá para resolver essa situação, e levou legiões romanas para essa batalha. E eles chegaram lá e começaram a cercar a cidade, fazer muros na cidade. Era a época das festas, da colheita, e as pessoas do interior, as pessoas do campo, começaram a querer entrar na cidade. No primeiro momento eles não deixaram entrar na cidade. Agora Vespasiano tem essa ideia incrível, o imperador, e fala assim: deixa todo mundo entrar, e depois nós vamos fechar todo mundo, e o suprimento lá de dentro vai acabar mais rápido. Eles permitem que a cidade fique cheia, cercam a cidade, bloqueiam, e agora começa a acabar o suprimento lá dentro. Aquele pessoal que está lá dentro começa a guerrear contra os romanos que está fora. Esse grupo, essas gangues de judeus, começam a guerrear contra os romanos de dia. E de noite eles têm que lutar entre eles por duas coisas. Primeiro por comida, e depois para saber qual dessas gangues vai ser o novo governador, o novo rei de Israel. Durou alguns dias. E no dia 6 de agosto, no ano 70 depois de Cristo, pelo muro, pela muralha do lado sul, a 10ª legião romana entra e acaba com aquilo que sobrou dos judeus. Toca fogo em literalmente toda a cidade. Mata todos aqueles que não poderiam ser vendidos como escravos. E cuida pessoalmente de destruir o templo. E eles literalmente derrubam e rolam todas as pedras do templo ladeira abaixo. Hoje ainda, se você for em Israel, tem um pilar ou uma pedra em forma de pilar que relata exatamente o que aconteceu nessa história, nesse dia, com esse imperador, e o que está dito, e o que o historiador Josefo escreve, é que o imperador Vespasiano dizia: hoje acabou o judaísmo. Como nós conseguimos saber disso? Tem uma foto. Essas pedras estão hoje no muro, que foi descoberto depois de muitos anos, foi escavado depois de muitos anos, e essas pedras são as pedras desse antigo templo, do segundo templo. Eu fiz questão de deixar aí nos comentários um link com um documentário dessa história do segundo templo. Nesse dia o antigo judaísmo morreu para nunca mais existir, exatamente da maneira que Jesus previu e profetizou que aconteceria. Hoje, se você for lá, tem um templo pequeno, tem uma mesquita, essa mesquita virou igreja, depois conquistado virou mesquita de novo, depois vem os cruzados e vira igreja de novo, depois vira mesquita de novo, hoje é uma mesquita. Agora, o fato é que o judaísmo daquela época, que era o judaísmo do Monte Sinai, morreu e nunca mais foi o mesmo, e hoje existe o judaísmo rabínico. O que Jesus disse? Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O que Jesus disse, literalmente, se cumpriu. E o mais interessante é que todos os evangelistas que escreveram, Mateus, Marcos e Lucas, os três, eles contam essa história. O interessante é que todo evangelista, ele conta uma história depois que ela aconteceu. Então, você vai ver algumas vezes eles falando coisas que Jesus disse, e aí eles, como viveram o que aconteceu depois, eles falam: ó, Jesus disse isso, e eles fazem um link, porque anos mais tarde aconteceu isso. Só que eles não relatam isso, porque esse templo, ele é destruído, essa coisa grandiosa, magnífica, é destruída depois que os evangelhos são escritos, mas de uma maneira impressionante, eles dão ênfase nessa história. Por que eles dão ênfase nessa história? Porque essa é uma evidência indiscutível de que Jesus profetizou alguma coisa e essa coisa aconteceu. Essa é uma evidência indiscutível de que Jesus é literalmente o Filho de Deus. Essa é reconhecida na teologia como a profecia mais verificável de todos os tempos. Jesus é digno de confiança. Jesus é digno de ser seguido, e o único motivo por que Jesus parou de contar essa história para os discípulos é que eles estavam assustados com aquilo e estavam impressionados com o templo e com o fato de o templo cair. O que Jesus estava dizendo quando ele falou que aquela estrutura física ia cair, agora eu preciso que você entenda aqui, eu já estou indo para o final. O que Jesus está dizendo é que o templo significava sacrifício de animais, o templo significava uma velha aliança, uma aliança entre Deus e um único povo. Só que agora Jesus está dizendo que quando isso acontecesse, através da vinda dele, em algum momento algo novo estava vindo. Então o que ele estava dizendo é que com ele vinha algo novo, algo universal e algo portável, algo novo, não é mais da mesma maneira que era feito. Algo universal, não é mais só para um povo, não é só para uma região, e algo portável, ou seja, não tem que vir todo mundo até aqui. Agora, pode ser portado em outro lugar. Antes que você durma, eu vou terminar. E olha que interessante, agora a coisa começa a ficar boa, e agora eu vou alinhar, e eu vou fechar tudo, e você vai entender porque eu estou falando sobre a relação de Jesus com a religião. Primeiro ele fala para os fariseus sobre o sábado, depois ele fala para os discípulos sobre o templo. Isso acontece, essa evidência clara. Agora, 20 anos depois de Jesus ter dito isso, 20 anos depois de Jesus ter dito isso, o apóstolo Paulo, um homem que foi criado dentro do templo, ele era um judeu ensinado dentro do templo, a cultura dele, ele era um homem que tinha sido criado no judaísmo. Esse homem perseguidor de cristãos, ele fala uma coisa que mudaria a audiência daquela época, o entendimento daquela época, e ressoaria na nossa vida nos dias de hoje. É difícil da gente entender essa experiência daquela cultura e daquelas pessoas com o templo, porque nós não somos pessoas que foram criadas no templo. Eu tenho uma experiência assim, experiência pequenininha com o templo, porque eu fui criado desde pequeno dentro da igreja, e eu me lembro, essa experiência é profunda, porque eu me lembro do dia que eu comi um chiclete e colei debaixo da cadeira, debaixo dos bancos, esses bancos aqui da igreja, colei o chiclete ali, e quando eu olhei, minha mãe estava vendo, e a minha mãe falou, vem cá. E quando minha mãe fala, vem cá, eu pensei, vou morrer. Me levou no banheiro e disse, o que é que tu está pensando? Essa é a casa de Deus, esse lugar é sagrado. E tu coloca um chiclete embaixo do banco, o banco é sagrado, a parede é sagrada, a luz é sagrada, tudo é sagrado. O que é que tu está fazendo? E eu voltei desesperado, eu tinha medo depois de sentar nos bancos. Eu tinha medo de encostar nas paredes e profanar e fazer alguma coisa. Anos depois, quando esse templo aqui da igreja, esse aqui estava sendo construído, eu ainda era uma criança. As reuniões aconteciam num prédio que tem aqui atrás. E quando terminava domingo de manhã, esse templo estava sendo construído, ainda não tinha teto, e aqui atrás tem um batistério. O batistério é uma espécie de pequena piscina onde as pessoas são batizadas. Ele estava cheio d'água. E aí nós descíamos, enquanto as nossas mães, depois de domingo de manhã, ficavam conversando entre elas, a gente trazia uma mochila, eu e outras crianças, com roupa de banho e toalha, e a gente vinha nadar no batistério. Porque a gente não tinha piscina em casa. Crianças pobres, e a gente nadava aqui, e um dia, as irmãs da igreja, as senhoras da igreja viram, e elas convenceram o pastor que essas crianças estavam profanando o templo, e aí nós fomos proibidos de nadar no batistério da igreja, porque o templo era sagrado. É difícil para nós entendermos essa cultura de 2000 anos atrás dos cristãos do primeiro século, ou dos judeus desse primeiro século. A relação deles com o templo era, o templo é a nossa vida, o templo é Deus. E agora, Jesus fala que vai cair. Literalmente cai. E aí vem Paulo. E ele diz o seguinte, presta atenção. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo? Isso ia torcer a mentalidade deles, isso ia virar de cabeça para baixo o entendimento deles. Paulo está dizendo, vocês não sabem que vocês, o corpo de vocês, é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos. Isso mudou tudo, isso fez toda a diferença, algo novo veio. O que Paulo está dizendo é que agora o Espírito Santo não mora em templos e paredes, agora o Espírito Santo mora no coração do homem. Ele vai dizer, Deus não está morando em lugares construídos pela mão humana, mas Deus mora no coração de todo homem. O que Paulo estava dizendo, essa afirmação era muito significativa naquela época. Agora, o que Paulo estava dizendo era que o sagrado, presta bem atenção, o sagrado foi substituído. Não existem mais objetos sagrados, não existem mais lugares sagrados, não existe mais uma cidade sagrada ou uma geografia sagrada. Agora, o que existem são indivíduos sagrados. Ah, isso muda tudo, gente. Se você entendesse isso, se você entender isso, se você conseguisse descolar de uma mentalidade religiosa, e você entender isso de maneira profunda, isso muda radicalmente a sua vida. Esse é o discurso de Jesus. E a mensagem de Jesus durante todo o ministério dele é essa. Todo indivíduo é sagrado. Agora, do seu lado, tem uma pessoa sentada aí do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado, olha para ela agora. Essa pessoa é sagrada. Se você está do lado do seu cônjuge é sagrado. Se você é uma esposa e está olhando para o seu esposo e está olhando, ah, eu acho que não é tão sagrado assim, eu vou te convidar e vou te encorajar, olha com mais fé, olha profundo, olha com força, enxerga o sagrado nele. Se você trabalha para alguém, você trabalha para o sagrado. Se você estuda com alguém, você trabalha para, você estuda com o sagrado. Se você mora com alguém, você mora com o sagrado. O que Jesus veio falar e veio dizer é que agora não é um templo que é sagrado, não é o sábado que é sagrado, não são objetos que são sagrados, agora é o indivíduo que é sagrado. Eu lhes digo que aqui está o que é maior, que o templo. O que Jesus está dizendo é que ele é maior que a religião e ele é maior que o templo. Eu termino com essa história. Nós estamos 6 anos aqui na Brasa Church. E desde o início, a nossa maior missão é apresentar Jesus para as pessoas e desvincular de uma mentalidade religiosa. E não apresentar religião. Desde o início é isso que nós fazemos. E desde o início, através do louvor, através das mensagens, sempre através dos hubs, sempre que nos encontramos, a ideia é que conheçam Jesus. A nossa missão é que literalmente conheçam Jesus. E quando nós fazemos isso, enquanto igreja, a recompensa são testemunhos de pessoas que têm as suas vidas literalmente transformadas, porque não se encontraram com a igreja, não se encontraram com regras, não se encontraram com objetos sagrados, mas se encontraram com Jesus Cristo. E isso fez toda a mudança e toda a diferença, porque agora o Espírito Santo mora dentro de cada um e por isso provoca mudanças. Essa semana me ligou um rapaz que ele entregou a vida dele para Jesus aproximadamente 1 ano. Nós batizamos ele no retiro e ele estava me contando que essa semana ele estava conversando com um amigo antigo e estava tentando fazer um negócio com esse amigo antigo e tentando conseguir alguma coisa para a igreja. E ele estava falando, não, preciso conseguir isso porque eu quero para a minha igreja. E esse cara não entendia de maneira alguma como ele tinha virado alguém da igreja. E ele estava dizendo, ele não conseguia entender. E eu queria tratar de negócio, ele só queria saber, como que tu virou da igreja? Como que tu entendeu isso? Como que tu agora é da igreja? Porque as pessoas têm uma ideia de Deus através da religião. Agora, quando elas conhecerem Jesus, as suas vidas são literalmente transformadas. Eu escuto testemunhos semanalmente, para não dizer diariamente, de pessoas que são transformadas, porque se tornam um templo do Espírito Santo, porque o próprio Jesus habita nelas, porque tem um encontro real com Jesus. Eu escuto história de pais que vêm para a igreja, porque perceberam mudança nos filhos. Eu conheço história de maridos que vêm para a igreja, porque perceberam mudança na sua esposa. Eu conheço história de vários e vários amigos que vêm para a igreja, porque perceberam mudança, porque agora são templo do Espírito Santo. E o convite de Jesus, termino com isso, continua o mesmo desde aquele dia que ele estava com os discípulos. O convite de Jesus para nós hoje, para você que está ouvindo, mesmo você que já é cristão há muitos anos, é siga-me. Esse é o convite de Jesus nessa noite. Siga-me, simples. Não siga a religião, não siga a igreja, porque a igreja não consegue produzir mudança. A Brasa Church não consegue produzir mudança, só Jesus pode. Siga-me. Siga-me, você vai encontrar significado para a sua vida. Siga-me e você vai ter uma vida abundante. Siga-me e você vai ter uma vida sem medo. Siga-me e o seu nome vai ser incluído no livro da eternidade. Siga-me, você nunca mais vai ser o mesmo. Siga-me, não por causa da sua fé, mas porque eu, Jesus, lhe dei evidências suficientes de que eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo para que você hoje tenha comunhão direta com o meu Pai. E a minha pergunta, e termino hoje, é: por que você resistiria? Por que você teria medo?